Direto ao assunto.
O Direto ao Assunto dessa semana fala com o deputado Renato Câmara, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também autor da Lei 5.215 de 2018, que criou o Junho Prata, um mês dedicado a uma reflexão, campanhas, discussões, seminários, audiências públicas, entre outras ações em toda a rede pública e também com instituições públicas ou privadas, para debater a questão do idoso, os cuidados com o idoso e também, com ênfase, a violência contra os idosos. Deputado, seja bem-vindo ao Direto ao Assunto.
Olá, Lilian. Olá, amigos que nos ouvem por vários canais de comunicação. Uma alegria poder estar aqui falando um pouco desse trabalho que tem dado muito resultado, que é o nosso trabalho na Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa. E, em especial, o Junho Prata, que tem, ao longo de todos os anos, é um mês onde a gente tem discutido, debatido ações que possam ser afirmativas na proteção da pessoa idosa. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você.
Deputado, a gente tem, em relação a essa questão da pessoa idosa, uma das ênfases do Junho Prata é sobre a violência contra a pessoa idosa, com dados alarmantes. Já mais de 500 casos registrados de violência doméstica com uma pessoa idosa, e geralmente isso acontece no lar das pessoas. E há uma dificuldade para notificar, para se denunciar.
Exatamente, esse é o grande problema. Porque a violência contra a pessoa idosa é praticada por aquela pessoa que está ao lado, que está próxima. É um filho, é um parente, é um amigo, é um vizinho. São pessoas que conhecem a pessoa idosa. Como você fazer a denúncia de uma violência para uma pessoa que muitas vezes cuida de você? Então, é um sofrimento calado, quieto, angustiante. E poder criar mecanismo para que essa pessoa idosa possa, se expressar, possa denunciar essa violência é muito importante. E entre as discussões que ao longo dos debates nós temos encaminhados é denúncia por WhatsApp, criar a delegacia em defesa da pessoa idosa, tendo técnicos profissionais, psicólogos, sigilo adequado, local adequado para que essa pessoa idosa possa fazer a sua denúncia é muito importante e dá dignidade à pessoa idosa. Só que a violência não é só a violência física. Quando a gente fala de violência, imagina uma violência só de cunho físico, de uma briga, de um safanão, de um empurrão, mas também existem outras formas de violência. A violência financeira, que dói muito e é muito praticada. Violência financeira quando um neto toma o cartão do aposentado, quando um filho exige que o idoso dê a senha da sua conta. Então, existe também a violência de trapaça. E essa cada dia é mais comum, porque a pessoa idosa não tem o conhecimento adequado, muitas vezes, dos instrumentos tecnológicos e acaba caindo em trotes e sendo roubado. Então, nós temos criado mecanismo e proibições, leis que proíbem, por exemplo, fazer qualquer tipo de contrato via telefone com instituições financeiras. Então, nós temos que criar mecanismos para proteger essa fragilidade da pessoa idosa. E no mês do Junho Prata surgem vários caminhos, orientações, sugestões para que nós possamos colocar isso em prática aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, uma outra questão são os incentivos para as entidades que cuidam das pessoas idosas, os de longa permanência. E como está o fundo da pessoa idosa, o fundo de incentivo para essas instituições?
Precisa ser melhorado. Foi uma grande conquista a criação do fundo, que há mais de 20 anos está sendo discutido e nós conseguimos colocá-lo na nossa agenda afirmativa e conseguimos que o governo do estado pudesse sancionar o fundo. Agora, nós precisamos de aporte financeiro para esse fundo. Essa é outra discussão e a outra luta, para que se possa ter elementos mantenedores para o fundo estadual. Mas não só público. Nós temos que ir em busca também de grandes empresas, de empresas ou mesmo de fundos onde o próprio judiciário pode, em penas onde são revertidas financeiramente, ser colocadas nesse fundo para que ele possa manter ações em prol à pessoa idosa. Tanto a questão de cuidados, como você mesmo disse, a questão de instituições que são de longa permanência, onde a pessoa idosa vive nessas instituições, mas também de caráter educativo, né? Através de levar a informação. E isso custa caro, porque você ter informação disponível é uma situação. Agora, você conseguir que a pessoa idosa ela conheça essa informação, assimile essa informação, para que ela utilize essa informação ao seu benefício, é outros 500. Então, nós precisamos sempre estar fazendo, nós temos ao longo desse mês, né, uma agenda aqui extensa em vários municípios, em Campo Grande, Dourados, Camapuã, Sidrolândia, Ivinhema, Chapadão do Sul. Nós temos também no Asilo São João Bosco, nós temos no CETESC, aqui em Campo Grande, em Carapó, nós temos palestras em Camapuã, Juti. Então, são vários locais onde acontecem seminários, palestras, discussões, tocando nesses assuntos que são pertinentes à pessoa idosa e importante para que eles possam saber dos seus direitos. Sabendo dos seus direitos, ele consegue conquistar a sua dignidade.
Aqui em Campo Grande, o seminário que acontece na Assembleia Legislativa, no dia 29 de junho, é isso?
No dia 29 de junho vai ter essa discussão, mas também nós teremos na OAB em Dourados, nós temos com os defensores públicos no dia 19/6, né, diálogo de concertação, direito do consumidor idoso, um tema muito importante. Né,
que vem nessa questão que o senhor falou sobre até a questão da violência de estar usando o cartão do idoso, acho que dentro dessa questão do consumo, dele não ser passado para trás.
Com certeza. E também a questão de direitos, como, por exemplo, a sua passagem do idoso, a pessoa idosa que quer ir viajar, ela tem direito à passagem gratuita. E muitas vezes ele não consegue, ele chega no guichê, sempre está lotado, não consegue acessar esse direito. Para quem ele vai reclamar, né? Então, nós temos criado, por exemplo, uma lei onde agora nós precisamos que isso seja efetivado. Todo guichê de ônibus tem que ter um 0800 para ele fazer imediatamente a sua reclamação, porque se deixa para depois, acaba não acontecendo. Então tem que fazer e muitas vezes fica no esquecimento. Tem que ser feito na hora. Esse é um tema que nós temos discutido para que se possa acontecer. Então, no dia 27/6, nós teremos audiência pública do direito das pessoas idosas em Dourados, no auditório da OAB. É muito importante isso. Então, nós teremos as pessoas que querem ter acesso a essas informações, podem entrar no nosso site, deputadorenatocâmara.com.br, e ter lá toda a programação, ou simples também entrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, só colocar deputado Renato Câmara Oficial, e lá no Messenger ali você perguntar, eu moro aqui em Juti, quando vai ser a palestra?
Sim.
Né? Eu quero a programação completa. Então, nós temos condições de dar essas informações para que você que tem interesse nesses temas ou tem alguma sugestão, poder participar conosco.
Deputado, para a gente encerrar a sua participação aqui no Direto ao Assunto, por que o senhor decidiu ter essa pauta com a pessoa idosa? O que que te sensibilizou para que o senhor estivesse defendendo os direitos das pessoas idosas aqui no Parlamento Estadual de Mato Grosso do Sul?
Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu, quando fui prefeito de Viema, e eu sempre fui muito próximo da minha avó e das minhas tias. Né? Minha avó faleceu esse ano com 100 anos de idade e ela era proprietária do Hotel Pierretti. E nós fomos criados no hotel, junto com 10 filhos, 3 homens e 7 mulheres. E minhas tias sempre foram muito zelosas com os sobrinhos. E minha avó sempre foi muito uma pessoa muito presente na vida de todo mundo. E nós tínhamos amigos idosos, por conta da minha avó, a dona Bené, a dona Nilce, todas falecidas. Então, o carinho pela pessoa idosa, quando a gente vê uma pessoa idosa, nós nos remetemos a esse carinho da avó, das tias. E fui prefeito de Viema. E como prefeito, eu vi que faltava ações para as pessoas idosas que não tinham uma família grande como essa, como a nossa. Muitos idosos a gente via sozinho e aquilo me dava uma chateação. E eu falava, o que eu poderia fazer como prefeito para melhorar a vida dessas pessoas idosas? E à época tinha um conviver que tinha uma disputa política nele, né? E era muito segmentado, porque era de um grupo político, até não era do nosso grupo. E nós conseguimos devolver a paz para o conviver. Não ter política ali dentro, né? Não ter a política partidária. Investimos no conviver, reformamos, criamos um salão, construímos, né, espaços. E com esse conviver eu vi que a vida das pessoas que participavam do conviver melhoraram. Porque os idosos têm muita tristeza e que tem um cunho de depressão, um saudosismo, quando fica aquele saudosismo muito forte. Ah, na época que eu era jovem, ou na época de tal idade, tal, quando a pessoa começa só o passado era bom, é sinal de que o presente não está agradando. Então, nós começamos a fazer ações nesse conviver e desse nós criamos mais 4. Criamos os conviveres rurais, criamos eventos, jogos, criamos o dia do aniversariante, criamos o baile semanalmente, que até hoje perdura, dos idosos. Então, quando nós colocamos ações, começou a aparecer demandas e a necessidade das pessoas se relacionarem, e começou a vir gente, lotar de gente. Então, com essa experiência, quando eu cheguei na Assembleia, eu falei, eu quero também militar nessa causa com a pessoa idosa, para defender os direitos da pessoa idosa. E aí a gente acaba ficando sabendo que a gente tem condições, mesmo não sendo executivo, poder contribuir com leis que precisam ser implementadas, com fundos que precisam ter mais recursos, com ações. Não tinha acabado os jogos da terceira idade, que era a Olimpíada da Terceira Idade. E através de muita mobilização conseguimos que o Estado retomasse esses jogos. Né? Então, é uma frente parlamentar que surgiu dessa vontade de poder defender o direito das pessoas idosas e tem nos dado muita satisfação porque temos conseguido avançar e melhorado a vida das pessoas idosas.
Então, vem do afeto pela sua avó que vem essa sua iniciativa, né? E é uma coisa muito bonita de se dizer, porque na minha reflexão é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos de como tratar as pessoas idosas para que quando a gente chegue lá, também seja bem tratado.
Exatamente como você disse. Hoje, em vários países, você vê, por exemplo, o Japão, onde é utilizado com muita frequência, as pessoas têm uma verdadeira admiração à pessoa idosa. Quando chega um idoso numa sala, ele é o ancião maior, é a pessoa principal, porque ela detém, né, a cultura, ela detém mais informações sobre a família, sobre os costumes. Então, se a gente vê que a escrita ela é relativamente nova, né, ela é de 2 séculos para cá e ainda está tantas milhares de pessoas que não sabem nem assinar o nome ainda, como que essas pessoas elas assimilam a cultura, assimilam os valores, assimilam a língua, né, as tradições, através da oralidade, através da fala, através do conhecimento que é passado de pai para filho, verbalmente, né? Então, a pessoa idosa ela é essa biblioteca importante para a sociedade. Por isso, do respeito, principalmente, a essa pessoa, mesmo você não conhecendo. Porque você amar a sua mãe, amar a sua avó, que te deu carinho, que te deu afeto, é fácil, é praticamente natural. Agora, você amar uma pessoa idosa, sem conhecer, mas por imaginar da sua importância, da necessidade que nós temos de respeitar o que ela sabe, o que ela já viveu, a sua história, mesmo sem conhecer, isso é a gente ter a dignidade conosco e ter essa cultura. E precisa cultivar essa cultura nos jovens para que eles possam respeitar mesmo os idosos que eles não conhecem.
Bom, mais uma vez, muito obrigada por o senhor estar aqui no Direto ao Assunto. Falamos com o deputado Renato Câmara, que é o coordenador dessa Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que trouxe para nós esses importantes assuntos em relação ao Junho Prata, esse mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e também um mês de reflexão de medidas que possam melhorar cada vez mais a vida de toda a população, sobretudo dos mais experientes, dos idosos, que são uma referência para nós, cultural e também de carinho, de afeto. Deputado, muito obrigada por sua presença aqui.
Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho e de um assunto tão empolgante e um assunto que a gente tem defendido aqui na Assembleia Legislativa e dado muitas alegrias para quem participa das frentes, mas também tem dado muito resultado para a população do nosso estado. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e que vocês possam acompanhar o Junho Prata pelas redes sociais.
Direto ao assunto.